Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ao Contrário do que Possas Pensar. O meu nome é Luís Luz e hoje converso com o André. O André, para além de ser o homem dos 7 instrumentos, é também o homem dos 7 ofícios. Pois não só é músico, tocando vários instrumentos, entre eles a famosa bazuki irlandesa. Se não sabem que instrumento é este, vejam nos links, pois eu também não sabia. Como ainda escreve poesia e prosa, tendo até já livros publicados. É ainda presidente de uma associação cultural que se dedica, entre outras atividades, ao teatro amador. E adivinhem, o André é um dos seus atores. Trabalha ainda como agrónomo numa empresa agrícola e lançou-se agora no mundo do empreendedorismo com o projeto das Cestas da Terra. Vamos depois conhecer este agrónomo com a alma de artista. Hoje vamos falar com o André Afonso, por Skype, mais uma vez, porque ainda estamos, quando a gravação, ainda estamos aqui no confinamento. Espero que quando isto passar já haja mais novidades positivas em relação a isto, mas já tem que ser assim. Daí a qualidade do som que pode não ser a melhor. O André é um... não sei se ainda se pode dizer recém-licenciado. Acho que sim, não é? Tem 25 anos, recém-licenciado em Agronomia do Politécnico Beja. E é o homem dos... Há o homem dos 7 instrumentos, o André é o homem dos 7 ofícios. Porque é músico, escritor, está ligado a teatro, vai agora avançar aí com uma empresa. Ok, André, vamos lá devagarinho. Vamos começar por cada uma dessas coisas. Em relação à música, o André é de Serpa, portanto é um alentejano, 100%.
Um alentejano, gema.
Gema.
Sim.
E a questão da música, vamos começar por aí, depois vamos desenvolver tudo o resto. Como é que isto começou, a música, essa paixão?
Pois a música começou por um acaso, porque conheci um senhor que é um mestre de guitarra e na altura ele tinha um ateliê onde dava aulas e por brincadeira eu ia passar e ele convidou-me para começar a aprender com ele e pronto, eu comecei.
Mas já havia na família músicos? Ou seja...
Apreciadores de música existem alguns, músicos não.
Músicos não. Então você foi digamos assim, o primeiro. Mas há uma vertente artística na família, não é?
Ah, sim.
Porque a sua mãe está ligada às artes também.
Sim, a minha mãe é mais ligada à pintura.
Uhum.
Depois a minha irmã também ligada às artes gráficas. E depois a parte do meu pai, da minha avó, mais à escrita.
Uhum.
Todos grandes apreciadores de música, mas músicos, o primeiro
Só
sou eu.
André, não é? E depois, mas isso levou depois para outros patamares, não é? Você começou então com o quê? Com 14 anos, não é?
12.
Com
Quando eu
12?
comecei a aprender, com 12, sim. Pois
Uhum.
mais tarde, aos 14, é que comprei um baixo e comecei a aprender viola baixo. E comecei, fui também chamado para um grupo que é de música alentejana, que é o Trigo Roxo.
Quem desiste?
E ainda existe, sim. Esse grupo já tem mais de 45 anos.
E o André faz parte ainda do grupo?
Sim. Desde os 14 anos de idade. E depois acabei por ser convidado também para outras bandas de rock diferentes e fui por aí, tocando guitarra, baixo, trombone de vara, todas essas.
Então, quantos instrumentos é que o André, pronto, vamos dizer assim, mexe com alguma prazer, com alguma qualidade, digamos assim?
Com alguma qualidade, é mais por aí,
Ah,
com
ok, pronto, eu não
qualidade.
queria dizer essa palavra. Até porque eu, em termos de música, sou do Porio, mas pronto. Onde
Pronto.
sente bem a tocar?
Com algum desafogo, toco bem a
Sim.
guitarra, o baixo, depois a minha formação musical é em trombone de vara. E depois a bouzouki, que é o instrumento que estou a explorar agora, e as teclas.
Mas esse instrumento, como é que se chama?
A
Bazuki?
bouzouki irlandesa.
Bazuki irlandesa.
Sim.
E o que é que lhe deu para experimentar esse?
Foi lá está, quando comecei a ouvir música, comecei a ouvir a partir da música tradicional, comecei a ouvir música tradicional de vários países.
Uhum.
E uma daquelas que me apaixonou mais e que me chamou a atenção foi a música irlandesa. Também um pouco por causa das semelhanças em termos de temática, porque são músicas que também falam à semelhança do canto alentejano, do trabalho do campo, um certo romantismo, de um amor à natureza, acabou por me apaixonar. E na música irlandesa, um instrumento muito importante é a bouzouki, que é um instrumento de 8 cordas, semelhante à guitarra portuguesa, mas tem 8 cordas e faz melodia e acompanhamento, e para mim é extraordinário. E eu comecei a ter gosto por ele, e há cerca de 2 anos tomei coragem, comprei um e decidi aprender.
Ou seja, você, se quiser, pode fazer aquelas gravações de toca uma parte de um instrumento, toca outra parte outra, e no fim junta aquilo tudo e tem. Já
Coisas tipo.
alguma vez fez uma coisa desse tipo?
Tentei fazer. Isso faz-se com loops. Não sendo em estúdio, faz-se com loops. Que o mais engraçado é ver isso em palco. Tentei fazer. Mas olha, eu acho que não. Embora seja muito interessante para a habilidade de uma pessoa, não retira a magia que é termos várias pessoas a tocar ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo. Dentro dos seus gostos musicais, eles vão, podemos dizer assim, quase de um extremo ao outro extremo. Você gosta de tudo, você consome tudo, você. Uma das suas paixões é a música popular, das últimas, se não estou enganado, entretanto, pode até mais, não é? Que é a música popular da Arménia.
E não foi das últimas, mas tive uma
Então,
vaga que
ok.
ouvia muito música popular arménia. Como é que chega aí? É
Sim.
fácil. Hoje, graças a Deus, também. Antes tínhamos uma coisa: tínhamos as lojas de discos. Iam saindo novidades e as pessoas iam e compravam. E hoje temos outra coisa extraordinária também, que é realmente os YouTubes e os Spotifys, que nos vão dando um mar de opções, e só quem realmente não aproveita para explorar tudo o que existe.
Sei lá, então você mete. Agora estou a brincar consigo, mas mete assim no Google músicas Quimó, Tunga, e vai ouvir o que é. Como é que
Sim.
é um bocado assim? Você vai procurar coisas que mais
Mais
ninguém
ninguém
ouve,
ouve.
sim, exatamente, mais ninguém
Se
procura.
calhar aqui mais ninguém ouve. A procura é muito natural, porque quando nós nos apercebemos que gostamos de ouvir coisa nova, é inevitável que vá aparecendo coisas sempre diferentes, sempre diferentes.
Ou seja, você tem uma curiosidade imensa pela música e pela forma como a música é ouvida e feita, seja lá onde for, em diferentes sítios, em diferentes países.
Várias formas, quer dizer, depois há géneros que eu gosto mais, outros que gosto menos.
Por exemplo, agora é que
Música.
ela aí.
Agora é que eu posso torcer. Bem, não são só géneros, há mais dentro. Eu já aprendi, eu antes, às vezes nós temos. Os músicos não gostam muito, por exemplo, gostam de ser mais atenciosos à parte da qualidade musical, à parte da harmonia, da melodia, à forma como elas se encaixam. É o mesmo que uma pessoa, quando sabe ler e lê vários livros, às vezes já não gosta de ler um livro, porventura, mais corriqueiro, porque também está habituado a uma alimentação da alma diferente. Portanto, é óbvio que em géneros como a música popular, vulgo, a música de baile, ou mesmo a música tradicional alentejana, ou mesmo o fado, dentro de cada género, há temas que se calhar não prendem muita atenção. Se calhar não vou dar aqui um exemplo. Não perco muito tempo a ouvir uma Ana Malhoa, ou ouvir um José Malhoa, ou um Clemente. Se calhar não perco tempo. Se calhar perderei o meu tempo a ouvir um Kim Barreiros, porque acho que é uma pessoa sagaz e que tem umas letras confiadas e que aquilo não é fácil de fazer. Mas pronto, há qualidade, há
Sim.
sempre parâmetros de qualidade, e é isso.
Mas a minha questão de leigo, de quem, pronto, em termos de música, é um consumidor banal de música, mas como consumidor banal, gosto mais de rock, gosto muito menos de música clássica, gosto muito menos de música, da chamada música tradicional, fado. Ou seja, é como nos livros, como você disse bem, pronto, dos livros também há gostos diferentes. Há livros que eu simplesmente não consigo ler, não consigo comer aquilo. Como é que um músico como você consegue tocar rock num dia, depois ir tocar, fazer lives para, como você faz, não é? Você faz lives para o Facebook com música mais tradicional, mais popular.
Também
Como é
há
que se
uma
consegue
grande
mexer no meio disso tudo?
diferença entre aquilo que é toco,
Sim.
e aquilo que gosto consumir. Às vezes toco coisas que não seria aquilo que eu iria tocar se estivesse a tocar para mim, ou que iria ouvir todos os dias. Mas, por exemplo, quando nós, um bom leitor, uma pessoa que sabe ler um livro e sabe retirar aí a mensagem e sabe apreciar a cadência do narrador, essas coisas todas, consegue ler bem qualquer livro. Tal como uma pessoa que sabe ouvir música, embora não seja um género que lhe. Porque isto, a música, o bom é nós identificarmos com ela, isso de gostar. Não, não é que nós não gostemos, ou que às vezes a música seja bonita ou feia. É simplesmente aqueles estilos com que nós nos identificamos mais. Aqueles transmitem melhor a mensagem que porventura a gente precisa naquele momento, ou que seja parte de nós. Toda a gente tem uma banda. Uma banda que gosta, por exemplo, tem uma banda indiscutível que gosto, que é os Beatles. Acho que foi extraordinário o trabalho deles. Não sei se foi de eu tanto os ouvir, ou deles estarem presentes em momentos da minha vida importantes, porque eu ia, né? Olha, vou agora, estou aí para este sítio, olha, vou meter esta música de Beatles. E às tantas, a percepção que temos deles é moldada. Eles moldam a percepção que nós temos da vida e, no fundo, acaba por se fundir um pouco aquilo que é o André Afonso, que gosta de Beatles, e o André Afonso, que um pouco precisa deles e quase que os respira, porque é uma relação esquisita aquela que é entre a forma de ser da pessoa, como sujeito singular, e depois a forma como ela se desdobra nesses processos quase mágicos, que é o da gente se identificar com uma obra de arte, como é uma música, uma pintura.
E fazer parte da nossa vida e de nos trazer sentimentos acima e de tudo isso, não é? E você então também é compositor, como é óbvio. Também faz as suas músicas, já tem discos?
Estou a preparar
Então.
agora, quando acabar o desconfinamento, porque
Então,
o
mas o desconto.
desconfinamento. O confinamento é que veio atrasar um pouco as coisas. Mas estou a preparar agora o EP, vou gravar.
Que tipo de música é?
Vou começar agora, vou tentar fazer uma coisa com um tema e vou começar agora com músicas mais de cantautor. Ou seja, músicas com um poema mais forte e com um tratamento melódico mais carregado. Pois, se tudo
Quer dizer,
correr bem.
traduza lá isso para quem, como eu, não pesca nada dessas coisas. É o
As
quê? É a guitarra? É, não sei. É um som mais melódico, é isso? Quando quer dizer. Ok.
músicas de cantautor têm pouco, algumas, pois há cantautores que entretanto tiveram várias carreiras e vão dando mais complexidade às coisas, mas as músicas de cantautor têm uma letra normalmente com uma mensagem mais carregada, mais palpável e poética, e depois têm um arranjo mais despido, para que a evidência caia mais em cima das letras.
Posso dizer uma baboseira, mas Pedro Barroso, por exemplo.
Pedro Barroso, José Mário Branco, pronto, todos aqueles autores que nós temos como cantores de intervenção, normalmente eram
São exemplos.
cantautores, normalmente são cantautores.
Já encaixou em mim.
Bob Dylan, cantautor. Tiago Bittencourt é um exemplo.
E você já tem as músicas escritas, já tem tudo pronto, é só começar a gravar?
Tem tudo pensado, tudo pronto, é só começar a gravar.
Parte dessas músicas você já disponibilizou também, já houve músicas que você pôs na net, ou não?
Já. As músicas eu tenho, pronto, já tenho um número considerável de músicas feitas e tento. O que acontece é que elas, de uma forma ou de outra, eu tento sempre divulgá-las também para ter algum feedback. Quer dizer que, o que não quer dizer que é depois não as retire. Porque, por exemplo, agora se for gravar um CD, não faz sentido se calhar
Pois.
deixá-las. Bom, não é por estarem gratuitas, é por estarem se calhar com uma qualidade mais reduzida. E se nós vamos lançar um produto, não convém nem dispersar. Eu estava a perguntar do feedback.
Sim.
Tem sido bom. Não tenho
E
legiões de fãs, mas.
ainda, pá,
Ainda tenho legiões
ainda.
ainda.
Ok, então depois ponho no link, as pessoas que querem podem lá ir e ouvir uma das
E
músicas
agradeço que vão,
do
e como os brasileiros dizem, deem joinha e partilhem com os amigos.
André. Ok, então agora vamos passar para outro tema, para outra arte, que é a escrita. E depois também podemos lá pôr o link também.
Também, também.
Porque o André já tem dois livros, não é? Dois ou três?
Já vou para o terceiro.
O
Sim.
terceiro. Está tá a
Já,
escrever também?
o terceiro já está publicado, só ainda não fiz o lançamento por causa mais uma vez desta situação toda. Era para ter
Mas
sido
são
em
livros, livros de edição de autor.
agora, os últimos dois, sim. O primeiro não foi, não foi.
Como é que foi isso então? Conta lá essa história do...
O primeiro livro eu comecei a escrevê-lo, curiosamente, quando fui para Beja, para o IPB. E então, como comecei também a morar sozinho e tinha algum tempo livre, se calhar um dos reflexos disso foi começar a escrever. Acabei por escrever o primeiro livro, que é de contos, contos short stories,
Sim,
com
mas conta sobre o quê?
pequenas histórias, como dizem os
Sim.
americanos. O livro chama-se Absolvidos e são contos sobre pessoas que tentaram desenliar os novelos psicológicos que tinham. Se calhar esta é a definição
Mais
mais simples.
geral,
E depois
mas
são vários
relacionados, mas isso é relacionado também com, obviamente, com as suas vivências, com as suas experiências, com cultura alentejana, ou vai buscar outras histórias, outros sítios.
Vou beber essas coisas todas. Há contos. O bom de serem pequenas histórias é que tenho várias histórias. Há contos que se identificam mais, se calhar, com a cultura alentejana, têm muitos elementos naturais, muitos elementos do nosso pensar. Há outros contos que, se calhar, têm mais a ver com outros problemas que fui observando na minha vida. Por exemplo, pessoas com depressão, com ansiedade, que vi a forma como ultrapassaram esses problemas e quis retratá-la também.
É
Coisas
porque
que
no
vejo nas
Alentejo.
notícias, pode ser assim.
No Alentejo há muito essa questão da depressão, do suicídio, da.
É, aqui é complicado, sim. Não sei se ainda continuamos a ser a região com mais taxa de suicídio do país.
E Odmira era do mundo, chegou a ser a região com a maior taxa de suicídio do mundo. Mas pronto, vamos falar de coisas mais positivas.
Uma coisa mais positiva.
E você identifica-se com algum outro autor? Foi beber ou vai beber para a sua escrita? Vai beber também a vários ou ali uma gama de autores?
Vou beber a vários, vou beber a vários. Uma das coisas também de serem contos e de serem várias histórias é que eu em cada história, embora agora o terceiro livro seja contos também, mas estejam mais interligados, por isso tem que ter um fio condutor mais presente. No primeiro não, como eu fiz uma data de histórias pequeninas, em cada história também me deu espaço para reinventar a escrita e fui beber a inspirar-me em vários autores. Toda a gente gosta de escrever, gostava de escrever como um Saramago. Toda a gente, se bem que não é fácil aquela pontuação, mas pelo menos
Nada.
Saramago é boa a forma como ele trata o ser humano. É muito cru e muito. É, parece que nós nos identificamos imediatamente
Muito
com as atitudes
pragmático.
das pessoas. Sim, Jorge Amado, Eça de Queiroz. Eu adorava escrever como Eça de Queiroz, ter aquela sagacidade e tento às vezes ser sarcástico e ter um humor no, naquilo que escrevo. E pronto, mas
Vai
acho que
essencialmente
a
beber
minha.
a. Vai essencialmente ver autores de língua portuguesa.
Sim, porque há muitos livros bons de língua estrangeira e há muitos tradutores bons portugueses, atenção, mas também há muitos tradutores maus portugueses.
E
E
você gosta da pureza?
quem já leu, por exemplo, eu reparei muito nisto, mas quem já leu, por exemplo, Mark Twain e já leu as traduções, sabe perfeitamente que o original é sempre muito mais rico para quem realmente percebe a língua, porque depois não é fácil traduzir, não são
Claro,
coisas fáceis.
sim, há situações em
Manter o
que.
sentido, não, não é fácil. E nós acabamos sempre por identificar-nos mais com os autores das línguas
Claro.
que realmente dominamos.
Mas ainda ficou por contar aí uma história. Portanto, você, esse primeiro livro foi uma editora que o editou. Como é que foi essa aventura? Você fez os contos e depois.
Fiz os contos, compilei-os, depois tive um acesso de loucura, mandei-o para várias editoras. Muitas responderam-me que sim, muitas responderam-me que sim. Entre elas, uma editora que é muito conhecida, que me respondeu que sim, até me fez uma proposta muito atrativa, e eu acabei por ir para seguir
Pode dizer
essa.
o nome.
Eu acabei por editar com a Chiado. A Chiado é uma editora muito acessível aos autores, portanto, quem se quer estrear, tem o seu espaço, eles não peneiram muito os assuntos que nós tocamos, têm coletâneas e têm coleções onde qualquer autor se consegue inserir, porque são muito diversos. Tem uma coisa má, eles apregou um método e um marketing, uma capacidade de publicitar, de dar a conhecer, pronto, de promover o livro, que depois efetivamente não é aquilo que fazem. Porquê? Porque também se compreende, porque eles estão a editar tantos autores ao mesmo tempo, que é difícil depois gerir, não é? E eu compreendo isso tudo, mas realmente essa primeira edição correu bem aqui
E houve
onde?
outra?
Não, não houve, não houve.
Foi só a primeira edição. Bom,
Só
mas eles
depois, acho.
ajudaram-me. O que é que a editora, para além da editora publicar o livro, ajudou a fazer revisões, tudo isso? Ou foi. Você apresentou já um produto final e eles simplesmente
E eles simplesmente
fizeram o
imprimiram.
livro.
Sim,
Imprimiram,
é
fizeram o livro e disponibilizaram.
basicamente uma gráfica. Depois acabei por fazer a apresentação do livro, acabei por fazer mais três apresentações do livro, e foram todas as que foram feitas desse livro, porque da parte deles também não houve nenhuma proposta, nenhuma canalização.
Mas foi
E
só aqui na região ou foi
só aqui na região.
só aqui na
E
região?
mesmo depois, em termos de vendas, isso refletiu-se porque até teve uma aceitação boa ao livro, mas quase todas as vendas foram promovidas por mim. Aliás, deles ainda não chegaram efetivamente a um número que dê, por exemplo, para me pagarem direitos de autor.
Ok, sim, porque eu.
Para pagar a percentagem, porque aquilo tem uma tranche mínima.
Que é 10%, é isso? Estou enganado?
É 10% e
É o que o autor recebe, não é?
é o que o autor recebe, sim.
E só
Pois é,
pagam a partir de um X também, não
e
é?
só
Só quando
pagam a partir de um
atinge um
X,
X
portanto.
é que pagam.
E pronto, e às tantas apercebi-me que daquele esforço todo, o que tinha funcionado realmente tinha vindo de mim. Pelo que decidi depois nos outros livros seguir pela edição de autor e poupar-me a isso.
Claro.
Porque, por exemplo, quando é edição de autor, até controlo o investimento com base depois nas atividades que posso fazer, em termos de apresentações, em termos
Mas, se calhar, explicar aqui um
de vendas.
bocadinho às pessoas o que é isso de edição de autor. Portanto, a edição de autor é ser você a arcar com a impressão, falar com uma gráfica e ser
Nós
você a arcar com tudo isso, não é?
arcamos com a impressão, arcamos com o registro legal dos direitos, mais coisas porventura interessantes. A revisão temos que ser nós a fazer, ou alguém que conheça, mas pronto, foi o que me aconteceu de qualquer forma com a editora, por isso não perdi aí nada. Os grafismos também somos nós que fazemos
E
e
aí chatei a sua irmã.
contratamos. Aí chateei a minha irmã, que ela que me trata dessas coisas todas. E pronto, e basicamente depois nós fazemos tudo, sendo que os direitos ficam sempre salvaguardados, os de distribuição ficam sempre salvaguardados para o autor. Portanto, um dia mais tarde, que o autor decida, olha, esta editora fez uma proposta e querem editar ou para internacionalizar ou para ir mesmo para outras partes do país ou para fazer uma distribuição mais consistente, eles estão a fazer esta proposta. Ok, os direitos são do autor, o autor decide se quer, se avança, se não avança e se é dos direitos de distribuição.
E esse, o segundo livro, como é que se chamava?
A eles.
E era também prosa,
Não,
contos?
é uma ode poética. Pá, não sei se lhe posso chamar ode.
Então.
É um poema com 12 páginas.
Ah, então um livrinho pequenino.
É um livro
Que
pequeno,
se lê bem, que se lê rapidamente.
sim,
E
rápido.
quer dizer que você, cá está, é multifacetado na música, é multifacetado na escrita. Você não só faz prosa como faz poesia.
Sim, pois.
Bom, vou fazer uma pergunta, embora tenha a
Mas para uma
sensação.
pessoa que faz letras de música, fazer
Sim,
poesia
exato. Pois também tem
é
razão.
mais
Também tem razão.
elevação
Então,
mais natural.
essa poesia que você fez, aplicou na música ou tirou-a da música ou é totalmente original?
É totalmente original, não? Os poemas que faço para poesia são completamente diferentes das
Não,
letras.
não as tenta encaixar depois em letras, em melodias.
Não. Porque as letras surgem muitas vezes para uma melodia. Na música funciona mais assim. Surge primeiro a melodia e depois é penso assim, opa,
Encaixa a letra.
isto é. E depois começa a cantarolar e depois é só dar um amanho. Olha, gostava de falar sobre isto, gostava de falar sobre aquilo, e eventualmente há um tema que nós estamos a ver e desperta logo tudo junto. Isso é extraordinário.
Há aquela ideia de que pessoas assim com estas vertentes artísticas, a inspiração aparece-lhes assim quase caída do céu e que pronto, uma pessoa em, sei lá, numa hora tem ali um álbum feito ou tem ali um livro de poesias feito e isso é consigo é assim.
Eu nunca deixei uma música a meio. Quando surge esse bichinho que é a inspiração, normalmente vai. Mas eu acho que não é tão natural assim. Nós compomos músicas porque temos uma coisa que queremos dizer, ou compomos músicas porque há uma melodia e há uma quebra harmónica, uma transição de acordes que achamos interessante e olha, eu gostava de aplicar isto. E fazemos para, pá, ou queremos experimentar aquele género musical, ou, quer dizer, envolve muito trabalho,
Pois,
envolve
ok.
depois vestir a música é muito difícil. Se calhar a parte da letra da música é aquela que surge com maior, assim, dessa forma mais mística,
Como
né?
é que quanto tempo é que lhe durou a fazer? Qual foi a música ou melodia? Não, a letra, vá. Que lhe demorou menos tempo, que lhe apareceu assim
A letra.
mais rapidamente.
Sim. Pronto, terei que dizer que a música mais rápida que fiz, se calhar tem à volta de 3 minutos, 4, porque é uma música que nós começamos a fazer e quando acabamos de tocar, né, que a delineamos, ela está feita. Essas músicas normalmente são com a guitarra, né, a
Sim,
gente começa a
mas
brincar.
a letra já é tão, já não é assim tão simples de não demora assim 3, 4 minutos
Pois.
uma
A
letra.
letra para mim é o que é mais inexplicável, porque a letra, há dias em que nós temos mesmo que andar à procura daquela palavra que é para rimar com a outra, ou ver aquele sentido. Há muitos autores que não gostam de dizer que têm um dicionário ao lado para ir pesquisar palavras, mas não tenho problema nenhum a dizer. E temos que andar ali à procura. Há outras que não, nós começamos a cantar ou a escrever, cantarolar na cabeça e a escrever. E vai
Fazer isso.
surgindo, é quase tão natural como falar.
Mas há outras situações, há quem diga que realmente o trabalho de artista é 1% de inspiração e 99% de
29%
transpiração.
de trabalho.
E você sente isso também.
Sim, e lá está, para acontecer essas situações em que nós estamos a escrever e aquilo surge e mesmo a melodia surge naturalmente, é preciso muito estudo prévio, muito treino, é preciso já estar muito oleado, muito oleado.
Ouvir, escutar outras melodias, ouvir outras
Exatamente,
músicas,
sim.
ler outros autores, fazer, colocar uma bagagem que depois nos permite
Pois,
fazer isso,
exatamente.
não é?
Pois há situações em que realmente aquilo surge do nada e há situações em que não, em que nós temos que estar mesmo ali a trabalhar, vá, a gente tem ali os nossos instrumentos. Temos a folha de música, temos a pauta, eventualmente temos o tal dicionário, temos um livro que nos inspira e não sei quem. Estamos ali, estamos a trabalhar com uma pessoa que está a fazer a escrever
Claro.
uma tese de mestrado, uma coisa assim, a gente está ali, está a trabalhar e tem que ser assim.
E o terceiro livro, que é aquele que você está agora
Vou agora
acho,
apresentar.
a apresentar? Já falou-se um bocado sobre ele, portanto são contos, mas são contos interligados, não é?
Contos
Voltamos
interligados,
à prosa.
sim.
E fala sobre o que é que esses contos têm em comum, qual é a ligação que existe aí entre eles.
Estes contos têm todos em comum a paternidade.
Você ainda não é pai.
Não, 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 mas sou filho. Sou filho e sou neto e sou amigo e sou irmão de muita gente. Isso, no fundo, às vezes é ser pai. Fala sobre ser pai e sobre ser pai e conjugar o ser pai com ser outras coisas, portanto. Naquele livro temos histórias muito diferentes, temos histórias de pais que se ausentaram psicologicamente, temos histórias de pais que se ausentaram para ir para a guerra, temos histórias de várias histórias, temos histórias de alguém que acha que não tem pai, nem que não tem que ser filho de ninguém, que é também uma frase interessante, porque nós, quando não somos filhos de nada, não temos proveniência. Não temos origem, não vimos de lado nenhum. Se não vimos de lado nenhum, não vamos para lado nenhum também, certamente.
E mais uma vez vai, é o ambiente onde esses contos se enrolam é aqui o Alentejo.
Não, não.
Já vai para quê? Já viaja por mais sítios.
Já
Esses
viajo por
contos
mais sítios,
já.
sim. É os contos, lá está. Os contos eu não gosto muito dos vincar. Há uns muito vincados aqui com o Alentejo, obviamente. Mas não gosto muito dos vincar. E há um, por acaso há um conto no, neste terceiro livro que é muito, muito alentejano. Mas não gosto muito dos vincar com o Alentejo, ou com Lisboa, ou com o Algarve, que eu também conheço muito bem, ou lá em, pá, seja com o que for, porque eu gosto que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo possa ver aquilo acontecer em seu redor. Sim.
Ok, ou seja, é mais para si, e como autor, é mais importante a questão psicológica das personagens do que o ambiente onde essas questões se desenrolam, até porque esse ambiente pode ser em qualquer sítio.
Pode ser genérico.
Exatamente. Você, se não falha a memória, na conversa que nós tivemos outra vez, você falou aí também, posso estar enganado, mas no, no, numa escrita da sua avó, de um
Ah,
livro,
sim. Não, esse livro
um
já lançámos lá
projeto,
este
já lançámos, então,
mês, sim.
conte lá.
Pronto, a minha avó também é uma escritora muito hábil e eu chateei uma vida inteira para ela publicar as coisas. E
Mas
ela
que
finalmente,
coisas?
poemas. Ela escreve várias coisas, mas decidimos poesia. E ela finalmente acedeu ao meu pedido e publicámos o livro.
Quando?
E pronto, e publicámos em março. Também fui a que publiquei.
Edição do autor também?
Sim, neste caso é esquisito, porque é uma edição de autor, mas que não é bem de autor, porque
O autor não é, pois, o autor não é
a autora
você.
é. Nós publicámos e entregámos-lhe agora em maio, que foi quando nos conseguimos juntar um bocado todos, também para fazer uma pequena festa e entregar-lhe o livro, uma coisa mais para a família, sim.
E a reação? Como é que foi? Como é que.
Bom, houve pessoas perplexas porque nunca acharam que ela fosse capaz, porque sempre disseram, ela sempre disse que não, que não, que não queria. Houve outras pessoas que estavam já desejosas de o ter e depois houve a minha avó ficou contente, pois.
Quantos anos é que ela tem?
A minha avó tem 78.
Mas e a poesia que ela desse livro retrata o quê? É sobre o quê? Estados da alma, sobre.
Sim, fala muito aqui do Alentejo também, porque ela, embora seja ali já do concelho de Mértola e tenha uma ligação muito grande ao Algarve, ela gosta muito aqui do Alentejo. Eu sei que Mértola é Alentejo, atenção, mas ela passou muito tempo no Algarve.
Nossa, não me
Calhar
fala.
não construiu esta frase bem, mas fala muito aqui do Alentejo, fala da natureza, fala muito do amor e da visão dela de si mesma, que é muito interessante. Sim.
Realmente há aí uma veia literária e artística na família forte. Agora, outra coisa ainda, vamos falar do teatro. Que aventura é essa também?
Pois, o teatro surgiu aqui com uma associação de Serpa, que é a Sulcena. É por acaso o professor não está a ver, eu estou a falar na biblioteca dessa associação, na sede.
Ah, daí os estantes todos atrás, ok. Eu pensava que
Sim,
era
sim,
o concurso, aquele concurso de estantes para ver quem é que tem mais livros.
sim. Sim.
Ok. Portanto, você
E
faz parte de uma
sou
associação, que é a Sulcena.
teatro, sim, teatro.
É teatro, ok. Só faz teatro, essa associação é uma associação só ligada ao teatro, às artes no geral.
É as artes no geral, o foco principal é o teatro. Depois temos alguns workshops de cozinha ou de artesanato, artes tradicionais. Temos alguns concertos e temos depois uma parte de ativismo social que prende-se muito com a dinamização de eventos, de feiras, dinamização de apresentações de livros, preparação de pequenos eventos, uma espécie de pequenos TED Talks, de pequenos debates,
E qual é o
sempre.
seu papel nessa associação?
Bom, eu sou o presidente aqui da associação. Foi um convite que me fizeram, um desafio, depois de ter integrado uma peça deles em 2018. E pronto, e estou a cumprir o meu mandato, se bem que este ano tem sido mais parado.
Pois, por causa de toda esta situação, não é? Para além de ser o presidente, para além de ajudar a fazer toda esse trabalho, você no teatro, falando especificamente da parte do teatro, o que é que faz? Faz as peças, escreve peças, é ator, é encenador, é tudo, é o
Aqui
quê?
neste contexto, quem escreve é mais uma equipa que temos de associados, que é extraordinária, onde temos encenadores, temos autores, temos pessoas muito talentosas. Eu, mais como ator, sim.
Então, estava a dizer que as peças que a vossa associação faz são peças não de outros autores, mas que tentam essencialmente ser peças feitas por vocês.
Sim. Nós tentamos aqui fazer. Tentamos não, temos a sorte de ter muita produção interna. E tentamos, às vezes, vamos buscar peças de outros autores, bem, para fazer pequenos apontamentos. Outras vezes, não, é tudo aqui da produção exclusiva.
E apresentam as peças aí em Serpa, nas freguesias de Serpa, no concelho de Serpa, ou também vão depois, já foram convidados para ir a outros locais?
Já temos tido vários convites. Nós tentamos sempre fazer mais aqui o circuito do Concelho de Serpa, porque, bem, como associação recreativa, aquilo que nos interessa mais não é tanto andar itinerando pelo país todo,
Claro.
mas mais, porque atenção, isto é um grupo, é uma companhia
Amador.
que há amadora, associação recreativa, né? Portanto, a nossa atividade deve ser sempre mais focada para a dinamização aqui do concelho.
Mas já foram esses festivais, já foram festivais de teatro amador? Já participaram, certamente, ou
Não,
não?
não, não.
Nunca.
Temos tido convites para fazer intercâmbios com outras companhias. Ah, pronto, vamos a pequenos festivais.
E a recepção aí em Serpa, no concelho das vossas peças, tem casa cheia? A casa também pode não ser muito grande, não sei.
Sim, nós aqui fazemos sempre aqui em Serpa, usamos sempre aqui a nossa sede. E temos uma sala que leva cerca de 100 pessoas. Posso dizer que conseguimos fazer sempre uma semana, por exemplo, sete dias, sempre com a sala cheia.
700, a volta de 700 pessoas,
Portanto,
não
700 pessoas. Depois temos muitas repetições de pessoas que vêm ver várias vezes.
é? Isso é ótimo. É a família, não?
Isto acaba por ser um serão divertido e temos tempo à
Claro.
vontade, e os associados gostam de fazer para eles mesmos isto. Somos unidos pelo amor às artes cênicas e sem qualquer outra pretensão.
E para além disso, você é agrónomo.
Pois, é verdade, no fim disso tudo também sou agrónomo.
E está a tirar um mestrado na Universidade do Algarve.
Um mestrado extraordinário.
E como é que conjuga? Dizer as coisas de uma forma assim mais bruta. Você, essa sua veia artística não seria algo que você gostaria de viver dela? Ou ser agrónomo também se conjuga para si facilmente com isso e consegue lidar perfeitamente, será uma outra paixão com a qual você consegue perfeitamente trabalhar com essas duas formas, não sei, como é que é?
A agronomia tornou-se uma paixão. E hoje posso dizer que é uma paixão. É óbvio que depois as facetas todas do ser cantor, de ser ator, de ser escritor, claro que se eu deixar elas naturalmente ocupam os vazios todos da minha vida, né? E se não houvesse agronomia, ocupavam esse vazio também. Mas é uma paixão que sobrevive muito bem com as outras. E é algo que eu gosto de fazer porque até me permite ter também uma componente mais de um trabalho convencional e de uma profissão que me permite viver outro tipo de experiências, ter outro tipo de responsabilidades, ter outro tipo de crescimento para além desse do artístico e do cultural.
Ou seja, você se não tem aquele sonho, digamos assim, de ser 100%, ou se dedicar 100% às artes.
Gostaria muito que isso acontecesse.
Ah, ok, então sempre tem.
Gostaria muito que isso acontecesse, mas que me deixasse um pouco também tempo para conseguir sempre explorar outros projetos. Ter sempre, o que é que gostaria é ter sempre um pouco de disponibilidade para explorar outros projetos, quer fosse na agronomia, quer fosse no empreendedorismo, ter sempre a possibilidade
Porque esse é outro. Fala no empreendedorismo e aparece aqui logo outro projeto que você tem aqui, que é as Cestinhas da Terra.
Cestinhas da Terra, é um projeto que estou a criar com um colega meu agrónomo e com uma colega mais dedicada à comunicação e à fotografia, que é um projeto de divulgação dos produtos locais, de venda dos produtos locais e de criação de cabazes de hortícolas biológicos e de boa produção e de bom sabor. Já colhemos, entretanto, entre as nossas conversas, já colhemos várias coisas para fazer então o primeiro cabaz que vai sair agora no fim deste mês.
Então já tem à venda? Já tem página? Já tem Facebook? Como
Nós
é que vão fazer isso?
temos tudo preparado para arrancar, página de Facebook, Instagram, LinkedIn. Pronto, depois temos já a casca toda do mecanismo de divulgação preparada, mas queremos arrancar assim que tivermos tudo preparado para dizer, olha, está aqui, já temos alguns parceiros com quem já falámos também, que nos vão possibilitar publicitar, por exemplo, para o Algarve ou para Lisboa. Para Évora, para começarmos logo com uma divulgação grande e quando arrancarmos vai ser já seguramente com o cabaz pronto, para dizer mesmo às pessoas, olha, encomendem porque está preparado.
Mas pelo que eu percebi, vocês é que cultivam, é que têm a vossa própria horta e é dessa vossa horta que fazem a venda, não é?
Sim, nós o que estamos a procurar é ter sempre uma produção nossa, da nossa horta, e depois tentar também ter uma sinergia com outros produtores
Locais daí da região?
locais para fazer a divulgação deles, porque o que acontece é que um produtor local, se calhar vende no mercado municipal, estou a falar mesmo de produtor pequeno
Sim,
produtor mesmo,
sim, sim, sim.
vende no mercado municipal, vende e acabam por ter sempre algum excedente. E qualquer oportunidade de negócio que tenho é sempre bem-vinda.
Claro. Ainda por cima
E
agora que nem os mercados estão tão fechados. E por
exato.
outro lado, há uma grande procura neste momento. Com o confinamento, as pessoas estão cada vez mais a aderir a isso. Por outro lado, também há muita concorrência nisso.
Também há muita concorrência, tem surgido muitas hortas.
Exatamente. Vocês têm avaliado essa concorrência, têm avaliado a forma
Temos sim.
como.
Avaliámos com alguma tristeza, porque nós já estamos a preparar isto, se calhar, desde novembro do ano passado e arrancámos com as plantações em fevereiro, janeiro, final de janeiro, princípio de fevereiro. Estávamos a preparar tudo já mesmo para este mês e começámos a ver surgir assim como cogumelos, hortas
De todo lado,
e
não é?
pronto. Mas vai correr bem, porquê? Porque isto era muito bom que. Se contra mim falo, mas era muito bom que as pessoas se dedicassem à agricultura toda. Isso era o topo da sustentabilidade.
Sim, mas
Era
é
o topo da sustentabilidade, mas é impossível, não é?
claro.
E agora, eventualmente, quando começarmos outra vez a retomar as nossas vidas, isto vai equilibrar-se outra vez e penso que haverá espaço para todos.
Você não acha, já agora aproveitando, não acha, eu não estou a dizer, atenção, acho que sim, muito bem, e acho que há espaço, porque muitas delas, dessas que apareceram, também assim como apareceram, vão desaparecer, porque dá-me a ideia que há muitas que tentam aproveitar a onda e as coisas foram feitas assim um bocado em cima do joelho. Mas foi uma coisa também que eu achei interessante, agora vamos falar da agronomia, da parte da agronomia. Que é o seguinte, você não acha que com este confinamento que está a acontecer em todo o mundo, estou a dizer isto porque já li alguns artigos interessantes, você disse que depois isto se calhar vai voltar ao equilíbrio. Não acha que o equilíbrio vai mesmo assim ser diferente?
Esperemos que sim, porque a minha convicção é que muito daquilo que aconteceu vem desse equilíbrio que não era equilibrado, do equilíbrio. Há uma evidência muito, muito importante. Nós, quando analisamos, por exemplo, os números, agora sem querer ser nenhum crítico, porque atenção, tem que dizer que não sou epidemiologista, nem lá perto, mas quando analisamos os números, vemos que a maior escalada E aqueles casos estão piores são dois países, os Estados Unidos da América e o Reino Unido. E dois países que têm formas de uma forma de pensar os mercados, a agricultura, tem uma forma de pensar de viver muito, muito semelhantes, que apenas diferem porque têm zonas completamente distintas do globo. E acho que isso é flagrante de que algo tem que mudar para nós sermos mais resilientes em relação a esta.
Haver um consumo mais racional, e se calhar esta pandemia, se calhar vai trazer um bocado, já está a trazer aos consumidores exatamente isso. Eu estou a dizer isso porque já li alguns artigos em relação a essa questão, que realmente os consumidores, há estudos que estão a ser feitos em que os consumidores andam, por exemplo, a desperdiçar muito menos, as pessoas andam a desperdiçar muito menos, andam a consumir muito mais no local.
As pessoas.
Também porque não tenho grandes hipóteses, mas andam a consumir muito mais local e começam a estar habituadas a isso. E se calhar quando isto acabar, essa tendência se calhar vai-se manter, não é?
Se calhar vai se manter, pois implica que haja um mecanismo para que ela se perpetue a partir do momento em que, por exemplo, começar a ser. Agora as pessoas ainda estão com um bocado de estigma de. Embora já esteja aberto, mas as pessoas têm um bocado de medo de frequentar grandes superfícies comerciais. Depois, quando esse medo se dissipar mais, se não houver instrumentos que façam a manutenção dessa tendência mais para o local,
Claro, vai-se
porque
perder,
atenção.
tem que se lutar, exatamente, tem que se dar forma que para as pessoas continuem a fazer esse tipo de consumo. E aí a logística vai ser complicado, como é que, desculpa lá, estava interrompido, diga lá, a grande...
A agronomia funciona de duas formas. Há cadeias muito grandes, muito longas, e depois há cadeias curtas, né? As cadeias locais são cadeias mais curtas.
Claro.
E ambas as cadeias têm parâmetros de sustentabilidade muito próprios. Ou seja, podem ser tanto uma cadeia curta pode não ser sustentável e uma longa ser, como o contrário, como uma longa não ser sustentável, podem ser as duas.
Sim.
Há formas distintas de as fazerem e o nosso consumismo e a forma como nós montámos aqui a sociedade ocidental levou-nos a que houvesse um primar das cadeias longas, dos grandes negócios, das empresas que estendem a sua influência pelo mundo inteiro, que mandam alfaces daqui para a China ou da China para cá. O que não quer dizer que não houvesse uma forma de subsistirmos. Fazendo crescer mais as cadeias curtas. Isso passaria por haver mais produtores, foi o que aconteceu. Ou seja, nós ficarmos a consumir mais localmente, surgiram também mais produtores, mas ao haver mais produtores, vai haver menos oligarquismo e vai haver. Temos que ter a noção que as empresas vão ter menos. Têm que se adaptar e têm porventura que ter um organograma e um tecido empresarial mais resistente, mas mais pequeno.
Uma das questões que certamente vocês já pensaram, e é uma das questões que mais relevantes nesse tipo de negócios é a questão da logística, as entregas, a questão da gestão das entregas, as
Estando
rotas,
stocks,
tudo isso, a gestão de estoques, exatamente. Estamos a
estando
falar de legumes,
stocks
legumes frescos, não é? É
são
complicado.
perecíveis, pois
Vocês têm isso,
usar
sabem isso, não é? Que
sim, 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 sim.
essa é das questões mais complicadas.
Nós queremos fazer tudo como deve de ser. Porquê? Porque quem sofre, a primeira pessoa a sofrer logo é o consumidor. Quando nós temos um sistema de entrega que não é racional, quando colhemos para ir entregar uma vez, se calhar fazer 30 km para ir entregar um cabaz, quem sofre é o consumidor, porque o preço desse cabaz vai disparar. Quando se calhar colhemos o cabaz num dia, mas esperamos para colher o outro para ir entregar no outro dia, quem sofre é o consumidor, porque quem vai receber aquele cabaz que teve um dia à espera, se calhar já o recebe em menos condições. Nós queremos ter uma capacidade de distribuição e de armazenagem, que também é importante, e termos também um back-office suficientemente robusto, e é para isso também que estamos com a nossa outra colega, que é da área da agronomia, para que ela nos ajude também a ter um back-office suficientemente robusto para depois dar resposta e saber controlar, saber gerir e agendar entregas, de modo a que o
O que está a
esforço da
falar no
empresa.
back office está a falar de uma aplicação informática, não é?
Mais ou menos, pronto. Nós usamos o mecanismo já, vamos usar mecanismos um bocado rudimentares por agora. A ideia será
Sim,
ter um
claro.
site, tudo.
Ingerir isso dessa forma.
Agora em termos de back office, se calhar vai ser mais uma gestão feita por nós, também porque vamos começar agora e não devemos, em princípio, ter logo muitos clientes, mas vai ser uma gestão feita por nós, que nós é que vamos agendar as coisas, vamos fazer os cálculos, vamos dizer, olha, vamos aí neste dia entregar, ou
Claro, e
estaremos
vão
aí,
gerindo as
não sei
coisas.
quê, e vamos gerindo as coisas assim, futuramente, sim, um site, uma coisa mais automatizada.
Claro. Ok, André, acho que foi uma conversa muito interessante. Abordámos, epá, isto foi da
Temos
música,
tempo.
acabou na agronomia, está a ver? As melhores, ia dizer das sortes, mas acho que isto não depende muito da sorte, depende muito mais do trabalho, não é? Do que da sorte. A sorte aqui tem um papel muito pequeno. Portanto, que tudo vos corra pelo melhor e muito obrigado. Ao contrário do que podes pensar, é um podcast quinzenal do Instituto Politécnico Beja, sendo eu, Luís Miguel Luz, o responsável pelo mesmo. Caso queiram dar a vossa opinião ou sugestões sobre o podcast ou sobre os episódios que já ouviram, podem fazê-lo enviando um mail para luisluz@ipbeja.pt. Partilhem e divulguem este podcast pelos vossos contactos e pelas vossas redes sociais. Ajudem a mostrar a riqueza da nossa multiculturalidade através das histórias de vida dos nossos alunos. Termino com um desafio aos atuais e antigos alunos do Instituto Politécnico Beja que me estejam a ouvir. Caso queiram participar neste projeto, contactem-me, luisluz@ipbeja.pt, e venham também partilhar aqui as vossas experiências de vida. Fico à espera desses contactos. Até breve.